Você está ouvindo Datalábia, o podcast mensal do Datalab. Nós somos um laboratório de dados e narrativas sobre periferias e ficamos aqui no Complexo da Maré. Eu sou a Clara e hoje o podcast do Datalab vai ser um pouco diferente. Nesse episódio, você vai acompanhar a Gabi, nossa jornalista, e o Eloy, multimídia do Datalab, em um rolê pela favela. Mas antes, preciso contar um pouco para vocês sobre o Censo Maré. A pesquisa foi lançada em outubro de 2019 e produzida pela Rede de Desenvolvimento da Maré. O Censo Populacional da Maré utilizou o mesmo método de cobertura do recenseamento do IBGE, garantindo assim a confiabilidade dos resultados. A iniciativa parte de um princípio que compartilhamos no Datalab. Muitas vezes, os dados oficiais não conseguem dar conta da realidade de contextos específicos, como é o caso do conjunto de favelas do Complexo da Maré. Essa ausência de dados sobre uma realidade muitas vezes impede a existência de políticas públicas que garantam uma vida mais digna para os moradores, além de deixar de mapear, visibilizar e refletir sobre um conjunto de práticas sociais desses territórios.
Oi, eu sou o Eloy e junto com a Gabi eu vou guiar você nesse percurso. A gente vai encontrar várias pessoas no nosso caminho que têm histórias que representam os dados do Censo Maré. Não sei se você sabe, mas a Maré é um complexo de favelas muito grande. Aqui é o nono bairro mais populoso do Rio de Janeiro, segundo o IBGE. São 16 favelas que formam esse complexo. Já dá pra imaginar a quantidade de histórias que passam por aqui todos os dias, né?
Oi, gente, eu sou a Gabriele. O nosso roteiro parte daqui do Galpinho do Datalab, que fica na Baixa do Sapateiro, entre a Passarela 7 e 8 da Avenida Brasil. A gente vai andar por uns 20 minutos até chegar no Parque União, a favela que tem a maior quantidade de pessoas nordestinas da Maré. 44,2% dos habitantes do PU, o Parque União, nasceram no Nordeste do país. É quase a metade dos moradores. E a gente está indo lá para descobrir por que o PU foi escolhido por tantos deles.
Para chegar no PU, a gente passa por algumas favelas, e uma delas é a Nova Holanda. Agora a gente está andando aqui pela Flávia Farnese, e vamos cair bem na Teixeira Ribeiro, que é uma das ruas mais movimentadas da Nova Holanda. No caminho, a gente já consegue perceber a diferença das casas de uma favela para outra. Na Baixa dos Sapateiros, tem bem menos gente na rua. Quando a gente chega na Nova Holanda, dá pra perceber uma diferença muito grande. Tem muito mais gente andando na rua, e o comércio é muito mais expressivo. São tantas lojas e motos indo pra lá e pra cá que é difícil prestar atenção no caminho, a gente tem que ficar ligado.
Verdade, e aqui a gente precisa ficar mais atento, porque as motos e os carros, eles realmente não param. E sim, tem muita loja, tem tudo. Tem restaurante, loja de roupa, mercado, barraca de fruta, farmácias e drogarias, até aquelas barbearias de padas, sabe?
Estamos quase chegando no Parque União. Aqui é a favela onde acontece um dos bailes mais famosos do Rio, o Baile do PU. E a gente já começa a ver a influência nordestina aqui pelas ruas. Tem muito restaurante e loja com produto vindo de lá do Nordeste.
Já a gente chega na casa da Josefa Aguiar, mais conhecida como Lucimar. Ela é uma senhora de 66 anos que nasceu em Campina Grande, lá na Paraíba, e ela mora na Maré há mais de 40 anos. A gente está indo lá conversar com ela sobre como foi essa mudança para o Rio.
No Nordeste era difícil de emprego, né? A escolha pelo Rio foi do meu esposo, naquela época a gente era noivo. Ao chegar aqui, ele tinha familiares aqui na Maré, que deram abrigo para ele, ou ele ficava na Maré, ou ele ia morar em alojamento onde ele trabalhava, nas obras. E depois ele conseguiu um quarto para morar, a gente morava num cômodo, sem banheiro. Que até hoje minha filha diz que fomos heróis, né? E quando a gente sai de lá, a gente tem uma falsa impressão que o Rio é tudo, né? A gente consegue, quando tem muita força de vontade, procura lutar, né?
Ou seja, a dona Lucimar, ela na verdade não foi pra Maré por escolha, né? Era o único lugar que ela tinha naquele momento. Ela mesma falou, ou ela ficava na obra ou na Maré. Então assim, a Maré acabou sendo esse espaço de acolhimento pra ela, querendo ou não. Apesar de naquela época, né, não ter quase nenhuma estrutura pra viver, assim, falta de água, de luz e tudo mais.
Verdade, Gabi. A história da Lucimar me lembrou muito a história da minha família. Eles saíram de lá do interior de Salvador, mais ou menos na mesma época da dona Lucimar, e até se fixarem no Complexo Alemão, eles moraram em vários lugares aqui pelo Rio de Janeiro, passaram por vários bairros. A gente pode perceber também a presença dos nordestinos pelos dados do PNAD de 2013. Segundo a pesquisa, os nordestinos são um pouco mais de 9% da população da região metropolitana aqui do Rio. Mas a concentração aqui na Maré é muito maior. 25,8% dos moradores vieram do Nordeste, igual a dona Lucimar.
A maioria dos nordestinos vive em Maré, em favelas, em morro, né? Se for gritar em favelas, em morro, quem é nordestino, vai todo mundo sair gritando, sou nordestino, né? Porque o que resta, né, pra gente é esses lugares, né? A gente não escolheu porque gosta, escolher é uma escolha porque não tem onde morar. Quem é que mora na Zona Sul? Nordestino que vem que mora na Zona Sul é porteiro. Agradeço de ter. Foi a Maré que nos acolheu, né? E foi por aí onde a gente começou a lutar pela sobrevivência. Até hoje, eu acho que mora em comunidade é um sobrevivente, né?
Amei demais conversar com a Lucimar, né? A gente foi lá conversar para saber como ela começou aqui, e a realidade é que ela conta uma história não só dela, como você mesmo falou, da sua família e de muitas outras famílias que moram em favelas do Rio, né? Muita gente veio do Nordeste e a favela acaba sendo esse lugar que acolhe e que não só acolhe, mas que acaba sendo um lugar que essas pessoas ajudam a construir também, né, no Rio.
E essas pessoas construíram várias coisas por aqui. Por isso que hoje se concentram boa parte dos restaurantes de comida nordestinos da Maré. A gente bem que podia ficar aqui mesmo pro almoço, mas eu vou levar vocês para conhecer um restaurante diferente, lá na Vila dos Pinheiros, que é uma outra favela aqui da Maré.
No caminho, a gente acabou conhecendo a barbearia da Ingrid. A gente volta e meia esbarra com algum salão por aqui. E faz sentido, né? Porque o segundo censo de empreendimento da Maré, a segunda atividade econômica mais frequente aqui é beleza estética. São 307 empreendimentos. E o segundo maior é bar. São 660.
Eu me interessei quando tinha um rapaz chamado Chorão, ele tinha uma barbearia na BT, na esquina da rua, da rua B. Eu ficava lá, que eu tenho uns parentes que moram lá, e ele cortava cabelo. E aí eu tinha uns 12 anos, e aí eu comecei a olhar e ele cortando cabelo, e fiquei encantada por aquilo. E aí eu quis aprender, e ele, vendo que eu sempre tava observando, um dia ele decidiu me chamar e falou assim, tu tá sempre vendo, toda vez que eu corto cabelo tu fica aqui olhando, faz aqui o meu pé do cabelo. Aí ele me deu a navalha, me explicou mais ou menos como era, e ele falou que eu levava jeito, e aí ele falou, ó, fica aqui cortando o cabelo das crianças aqui, né? E aí ele começou a me ensinar. Fiz, e aí ele falou que eu levava jeito, e falou que eu tinha que ter prática, ficar fazendo sempre, e aí ele falou, ó, fica aqui cortando cabelo e o que você ganhar é seu. A única coisa que você tem que comprar é gilete. Não precisa ajudar no aluguel nem nada. E aí eu comecei.
Saindo do salão, a gente consegue reparar numa coisa muito interessante sobre o comércio daqui. Como a Ingrid, 5% da população da Maré trabalha no próprio território. Isso quer dizer que muita gente mora e trabalha aqui bem pertinho. E tem gente que quase nunca sai da Maré, né? Porque já que trabalha e mora aqui. Esse dado de que 5% da população local trabalha no próprio território é uma das informações do Censo da Maré que não consta no Censo Oficial do IBGE.
Estamos na metade do caminho e a gente resolveu aqui pegar um mototáxi para chegar mais rápido no restaurante da Lika, que ela é uma amiga nossa lá de Angola. A gente conheceu o restaurante da Lika numa reportagem que fizemos em 2018 sobre os angolanos na Maré. Eles são a maioria dos estrangeiros aqui. Segundo o censo, eles são 195 do total de 278 estrangeiros da Maré. Chegamos na Vila dos Pinheiros, mais precisamente no lugar conhecido como o Bairro dos Angolanos. Assim que a gente vai chegando, dá pra ver que o restaurante da Lika tem a bandeira da Angola pintada na parede. Ela faz comida angolana todos os fins de semana. Gabi, vamos parar pra almoçar aqui enquanto a gente espera o Nizaj chegar?
Eu queria muito conversar com a Lika hoje, mas ela tá corrida porque tem muita gente aqui. Mas se você quiser conhecer mais dela e da história dela, vai lá no site do Datalab, datalab.org, para ler a reportagem que a gente fez com ela em 2018.
O que eu gosto da comida angolana é que o tempero ele é muito parecido com o tempero que a gente usa aqui no Brasil, né? Ele lembra a comida feita lá no Nordeste. Olha ali, Gabi, o Nizaj está chegando.
Nizaj, a gente sabe que você é músico, ator, um monte de coisa, mas você pode começar se apresentando pra gente?
Sou angolano, nascido no município do Kazenga, moro aqui no Rio de Janeiro há 20 anos e tenho 22 anos de idade, né? Sou praticamente carioca, igual algumas pessoas falam, pelo meu sotaque. Eu não tenho sotaque muito forte, eu nem tenho sotaque forte igual da tia Lika, da minha mãe, do meu pai. E eu sou música, né? Desde os 5 anos eu tem essa influência artística, fui alienado mesmo com a arte, gostei, e é isso. Que o Brasil e Angola eles compartilham na mesma história de genocídio e de muita coisa. Por mais que tenha sido diferente, que aqui trouxeram pessoas da África e lá foram pegar as pessoas, entende? Mas são dois países que compartilham a mesma ancestralidade. Além da cultura angolana, a cultura africana em geral no Brasil, cara, a influência dela aqui tá muito forte. Tipo, você vê agora todo mundo, não que isso seja moda, né, mas é pop. Fox braids, tranças nagô, camisas, roupas estampadas, pochetes estampadas. Você vê que a cultura hoje ela tá predominando muito mais, ela tá ganhando muito mais espaço. Inclusive ela tá tomando espaço, não só ganhando, como tomando espaço. Mas tem muitos angolanos lá que nunca vieram pro Brasil, que admiram a cultura do Brasil, que são fanáticos, entendeu? E eles falam que, pra quem nunca viu no Brasil, até pra quem já viu, tem gente lá que já veio aqui umas 10 vezes e que mora lá e fica tipo, cara, o Brasil, o Brasil, o Brasil. Lá em Angola, o Brasil é muito falado. Na minha opinião particular, todo o país poderia absorver um pouco mais de cultura externa, de uma forma pacífica, não de uma forma tipo, ah, somos colonizados. É uma música, é a trap funk, inclusive, o nome dela é Game. Tá só o refrão, ela tá pra lançar daqui uns meses, mas já tá gravada, que é: eu tô pronto para o game, linda. Já sei o macete do seu jogo. No meu game o Virtus se vinga. Vai querer dar start de novo E o papo que te disse eu não quis entender. Tá cheio de vontade de ficar comigo. Era só uma noite louca de prazer. E hoje não sou nada mais que amigo. É isso aí, mais uma vez.
Humilhações que atingem o peito e as reações se parecem loucura. Ultimamente eu não dormi direito e a minha mente é um filme sem censura. Mas interpreto pra que vocês entendam, mesmo que eu fale em algo se disfarça. Fiz exceção pra acabar com a contenda. Não sou comédia nem vim fazer graça, eu vim abrir mente, porra. Manipulo toda hora o meu destino, mesmo sem ter nada falam mal a Vera. É que isso tudo hoje tá fluindo e hoje tá fluindo. E pra falar a verdade eu nem tava ouvindo. Gasto mais meu tempo com coisas incríveis. O meu mundo hoje até parece fantasia onde eu sou.
A gente viu um dado no Censo da Maré sobre pessoas com deficiência que chamou a nossa atenção. Os resultados indicam que em 1.670 domicílios, que é 3,5% do total daqui da Maré, tem pelo menos um morador com deficiência intelectual, física ou motora. Ou seja, essa é uma realidade de muitos moradores que têm suas especificidades e desafios também por serem de periferia. E foi por isso que nasceu o Especiais da Maré, um grupo formado por mães e pessoas com deficiência. Eles se reúnem na Vila Olímpica, na favela Nova Maré, que fica uns 25 minutos a pé daqui.
Meu nome é Valéria Viana. Eu tenho 34 anos, sou mãe do Luiz Eduardo Silva Viana, de 9 anos. O Luiz Eduardo, ele tem síndrome de Arnold Chiari. Ele nasceu com uma malformação congênita chamada mielomeningocele, teve hidrocefalia, usa uma válvula chamada DVP, tem bexiga neurogênica, por isso ele usa muita fralda, e ele não tem o movimento das pernas. No entanto, o cognitivo dele é perfeito. O grupo, a fundadora do grupo foi a Aluska, que se sensibilizou com a falta de informação e com realmente a falta de material, a falta de assistência das outras mães que ela conhecia e que também eram moradoras da Maré.
Ival, como surgiu o Especiais da Maré?
Através de um professor que conhecia muitas outras mães, o professor Luiz Costa. Ele é um professor itinerante. E ele que deu a ideia, ele falou, por que vocês não se unem, formam um grupo e tentam ajudar uma outra uma vez que vocês já o fazem? E assim começou os Especiais da Maré, por conta da sensibilidade e do carinho que o professor Luiz viu em nós e fez com que a gente se unisse. E foi visto, né, que a dificuldade principal de sair de dentro da Maré em busca de tratamentos para os nossos filhos. E pensamos num centro de reabilitação dentro da Maré, para que a gente não tenha todo esse transtorno de pegar transporte público, para ter uma fisioterapia, uma terapia ocupacional, psicólogo, tentar evitar um mínimo de constrangimento, um mínimo de esforço, um mínimo dessa mãe com esse filho ou da pessoa com deficiência. Daria, inclusive, nem para ser um centro de reabilitação. O nosso sonho é um centro de reabilitação com todas as especialidades. Mas poderia muito bem só funcionar o que já tem. Se a clínica da família funcionasse, se tivesse as pessoas qualificadas para atender a demanda dos especiais da Maré e a demanda da Maré inteira, acho que a gente não precisaria estar reivindicando nada. Direitos não faltam, eles só precisam ser exercidos, eles precisam ser respeitados.
Não é só nos Especiais da Maré que as mulheres são protagonistas. Elas tiveram um papel muito importante na formação aqui do complexo como ele é hoje. E é por isso que antes de terminar o nosso passeio pelo Censo Maré, a gente vai levar vocês lá na casa da dona Helena Vicente, uma senhora de 70 anos muito simpática que mora aqui na Nova Holanda.
Se hoje 98% das casas da Maré têm acesso à rede de água, é por conta da luta de mulheres como a Helena. Para conhecer mais essa conquista, a gente marcou um bolinho com café com ela.
Cheguei na Maré nos anos 80 e a minha relação com a Maré foi de amor à primeira vista. Porque quando eu cheguei aqui, que vi todas aquelas famílias, todas umas ajudando as outras, eu tive a impressão que eu estava na minha cidade, lá em Minas. Porque também lá era assim, serviço de uns cooperar com os outros. Naquela época, aqui não tinha água, não tinha luz, as casas não eram como agora, eram todas de madeira. Mas a gente tinha muita amizade. A água nós pegávamos lá na beira da Avenida Brasil, quando nós não atravessávamos para o outro lado para pegar. A gente pegava água no rola, à noite, porque quase todo mundo trabalhava. Quando a gente chegava do trabalho, juntava com a vizinha e ia pegar água. Às vezes, quando a gente acabava de encher as vasilhas de água, já era 2, 3 horas da manhã. Eu sempre gostei de trabalhos comunitários. Em Minas, eu participava de todos os trabalhos na igreja. E quando eu cheguei aqui, estava começando o movimento da Chapa Rosa. Chapa Rosa, onde a gente elegeu a Eliana, a primeira mulher na direção de uma associação de moradores no Rio de Janeiro. E nessa época ela tinha apenas 18 anos. E eu comecei a trabalhar na Chapa Rosa e foi assim que eu me engajei nos trabalhos aqui da Nova Holanda. Era um movimento muito lindo porque todo mundo ajudava uns aos outros. Quando marcava uma assembleia, nós conseguíamos colocar no pátio da escola Nova Holanda, 8 horas da noite, mais de 200 pessoas. Acabavam, às vezes, as assembleias, 11 horas da noite, ninguém arredava o pé, porque todo mundo precisava de alguma coisa, então todos ficavam ali dividindo os trabalhos, tirando representante de rua. Era um trabalho muito lindo. Todo o trabalho aqui era feito em mutirão. Primeiro nós fazíamos as assembleias, íamos lá para a cidade, em frente à SEDAI, pedir o movimento, pedir para ver a água. Aí quando eles concediam, fazíamos também mutirões para poder abrir as valas na rua, para poder colocar os canos. E foi assim que nós fomos conseguindo colocar a água, colocar a luz. Tudo era feito em comum, todo mundo ajudava. Era muito, muito gratificante a gente lutar e conseguir fazer aquele trabalho. Às vezes eu falo, quando eu vou fazer alguma palestra, quando eu vou falar para as crianças, eu falo para eles da importância que tem, que tinha aquele trabalho, porque todos zelavam por aquilo. E falo às vezes com as pessoas, vocês não sabem o sacrifício que nós tivemos para colocar água aqui nessa comunidade. E eu falo também para as crianças que eles têm obrigação de continuar esse trabalho de zelar por tudo aquilo que a gente conseguiu.
A Eliana, que a Helena falou, é presidente da Rede da Maré, ONG que existe há mais de 20 anos e continua o legado de luta por direitos para a Maré. Os dados que usamos aqui no Censo Maré foram produzidos pela galera da Raves. A gente achou que seria muito legal terminar nosso passeio na sede da Rede, que fica aqui na rua principal. Fomos lá conversar com o Dálcio Gonçalves, que foi coordenador do Censo Maré, junto com a Eliana Souza.
Então, a gente colocar na pauta da sociedade carioca um censo feito aqui dentro, por uma organização local, com trabalho, com a mão de obra de moradores do território, produzindo dados sobre esse território, é importante no sentido de contribuir para superar essa invisibilidade e mostrar para além do que há de carência. Quer dizer, mostrar que tipo de carência tem, do que tem e, sobretudo, o que há de potência nesse lugar. Então, com isso, as demandas podem ser melhor qualificadas. Os moradores e as associações, por exemplo, associações de moradores e outras organizações locais, podem identificar melhor quais são essas demandas e dimensioná-las, e qualifica o diálogo com o poder público em torno da reivindicação dos investimentos aqui na região.
Como o Dálcio explicou, né, o Censo Maré é muito importante porque ele levanta diversas especificidades da favela que o censo do IBGE não costuma levar em consideração quando ele faz essas pesquisas.
Exatamente isso, né? Ele falou muito sobre essa questão da política pública, como os dados, eles são importantes para a formação dessas políticas públicas para o território. E é por isso que é muito importante que a gente, como sociedade civil, consiga e possa construir esses dados sobre a gente mesmo e cobre para o governo construir essas políticas. Um ótimo exemplo disso, né, que é um dado que a gente falou aqui, conversou aqui, de dados de pessoas com deficiência na Maré, que é esse debate que a Val trouxe pra gente, de que é necessário fazer uma clínica aqui para atender essas pessoas. São muitas pessoas, né? E acredito que só cresça esse número. E aí os dados que são específicos do território, que conseguem talvez um número até maior do que o IBGE, porque consegue ir em todas as casas do complexo, às vezes o dado pode mostrar que é mais do que urgente que essas clínicas existam dentro dessas favelas, né?
É verdade, é a mesma coisa com os angolanos e com os nordestinos. Se existe uma migração grande de pessoas de outras partes do Brasil e até do mundo para as favelas, será que existem políticas voltadas para receber essa população aqui?
Sim, é verdade. E muitas outras coisas, né, que tem lá no Censo da Maré, que a gente não conseguiu trazer aqui, porque é só um episódio do podcast, então a gente resolveu escolher alguns dados para contar um pouco mais dessa história, e um desses que é muito interessante é também o da água, né, que 98% das casas da Maré tem rede de água por conta de uma luta histórica, então é um dado que tá lá no censo, mas a gente resolveu, enfim, trazer essa história, né, pro podcast, para as pessoas entenderem que às vezes não é nem só a política pública que traz o benefício, mas é uma história de luta e de muito esforço dos próprios moradores, né? E é isso, foi muito legal conseguir conhecer essas pessoas, foi muito legal conhecer a história delas, entender como essas histórias que a gente contou, elas estão ali de alguma forma presentes nos dados do censo.
E aqui a gente termina o nosso roteiro. Eu espero que vocês tenham gostado. Tchau!
Tchau, gente! Eu adorei o nosso passeio, foi muito legal, de verdade. Muito obrigada quem chegou até aqui. Até a próxima!
E aí, gente? Gostaram do rolê? Então compartilha com as amigas e os amigos. Vai ser mara poder conhecer um lugar novo nessa quarentena. Esse podcast teve roteiro e produção de Gabriele Rosa e Eloy Leones. Agradecemos a todos os entrevistados e entrevistadas desse episódio. A captação e edição também são do Eloy. Você pode ouvir o Data Lábia em todos os tocadores. É só digitar data_lábia. Para seguir os outros trabalhos do Data Lab, é só digitar data_lab com E no final no Google, no Instagram, no Twitter ou no Facebook. Até a próxima!
Beleza sem igual. É nesse Shangri-La dourado que sonho já de outras vidas. Sereia neste mar de sonhos, bailando em ritos coloridos. Luanda, mistério, resgatou-me a vida. Só quando eu